Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro de 2009. E são exatamente 8 horas e 15 minutos. E está no ar o Bola e Pandeiro, Mesa Redonda. Hoje apresentado por mim, Tarcísio Oliveira. Produção de Bruna Romão e Isabela Pegas. Redação de Bruno Pena e Ian Troisi. E fotografia de Vitor Pajaro. No comando da mesa de som, Glaucio Garcia. E orientação de Paulo Borsin e Marcelo de Renzo. Depois do sucesso do programa de estreia, nesse nosso novo formato, hoje debateremos o... Debatido o doping no esporte, hoje penduramos nossas chuteiras para darmos espaço ao pandeiro. Iremos discutir o Carnaval Santista. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje o ex-presidente da União das Escolas de Samba da Baixada Santista e presidente do Conselho da Escola de Samba X9, Antônio Lombardi Júnior, o Toninho Madrugada. Boa noite, Toninho. Obrigado pela presença.
Boa noite, Tarcísio. Essa rapaziada que vem aí correndo atrás da bola, mas batendo pandeiro, com o samba da nossa cidade, todo mundo se formando aí em jornalismo e comunicação. Parabéns a todos vocês. No último ano, a profissão é maravilhosa. Infelizmente, eu não vejo ninguém ficar rico com ela. Vocês vão comer capim também. Não se preocupem. Então... Mas é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, à disposição de vocês.
E também contamos com a presença do chefe do Departamento de Eventos da Prefeitura, Wellington Lima. Boa noite, Wellington. Obrigado pela presença.
Boa noite, Tarcísio. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo o pessoal da Rádio Facos. É uma honra estar num lugar que a gente também aprendeu. Sou jornalista também, formado aqui. Então é sempre um prazer voltar para casa. Então vamos tocar o programa.
O Carnaval em Santos já foi considerado um dos mais importantes do país. Já por volta de 1917, surgiram os blocos populares, como Adoradores da Mulata, Garotas Descaradas e Dengoso do Marapé. Nos anos 60, a imprensa já destacava o enorme número de paulistanos que vinham para a cidade durante o carnaval. Nessa época, tinha destaque o bloco Dona Doroteia, um dos mais famosos da cidade, além do Cruz de Malta, na categoria de blocos organizados, que foi octacampeão entre 1960 e 1967. Em 1967, foi promovido o primeiro campeonato estadual de escolas de samba, onde participavam agremiações da própria cidade, bem como da capital, entre outros lugares. Com o tempo, a situação se inverteu e o Carnaval de São Paulo cresceu, enquanto o de Santos foi perdendo prestígio, chegando a não haver desfiles entre 2000 e 2006. Toninho, você que estava presente durante essa reviravolta do Carnaval Santista, o que levou à paralisação dos desfiles?
Você começou com uma história bonita e isso vai me fazer falar, e eu não sou de ficar quieto, sou historiador também, amo essa história. Eu devia ter nascido preto de cor, porque negro é raça, mas eu devia ser crioulo na minha cor, porque eu sou, acho que, um dos brancos mais negreiros que essa cidade já teve. Eu estou no samba desde os 11 anos de idade, dentro da minha querida X9, no terreiro da tia Inês. E era aluno do Auxiliadora da Instrução, morava ali nas casas populares da Bacia do Macuco. E meus amigos de infância, todos negros, né, todos pretos, negros de raça, nós íamos para a X9 no terreiro da tia Inês, curtir o princípio da X9. A X9 é 2 anos mais velha do que eu. Quando eu, com 11 anos, entrei no terreiro da pioneira X9 a primeira vez, ela tinha 13 de idade. Então, é a minha raiz no samba. Eu amo o samba da minha cidade. Sempre amei. Fiz de tudo para que ele se tornasse grande. Em 1984, fui eleito presidente da União das Escolas de Samba da Baixada e tive o prazer de termos, naquela ocasião, um prefeito sambista, compositor, meu parceiro. Fizemos algumas coisas que estão gravadas até hoje aí. O prefeito de Santos era o grande poeta Lorde Girassol. Não sei se vocês conheceram. Algum de vocês aí deve ter conhecido o Lorde Girassol, né? Doutor Oswaldo Justo. Era poeta, compositor, meu parceiro Lorde Girassol, prefeito da cidade. unindo o sambista Madrugada com um prefeito sambista, nós realizamos os melhores carnavais de Santos. Nós passamos a ser reconhecido no Brasil como o segundo... Quando eu falo carnaval, deixa eu colocar isso, que é para ninguém confundir a coisa. Não é salão, não é nada disso. Carnaval, para mim, é desfile de escola de samba, que é a expressão mais forte da cultura popular brasileira. Um desfile de escola de samba. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e eu vou te dizer o porquê que eu cito o desfile de escola de samba como cultura, a nossa maior expressão popular da cultura brasileira. Um desfile de escola de samba. Nós conseguimos realizar o segundo melhor desfile de escola de samba do Brasil.
Certo.
São Paulo aprendia conosco naquela época. Nós criávamos, naquela época, filhotes da X9 em São Paulo, hoje X9 paulistana, com o acesso do meu falecido amigo Lauro, como presidente da filhotes da X9. Nos pediu que batizássemos a escola como X9 paulistana. Está lá uma escola de sucesso, já levou um carnaval paulistano na mão, nas costas, é dela. E até hoje é uma tremenda escola de samba, uma grande irmã, co-irmã nossa lá em cima. Nossa afilhada, filhada da pioneira X9, que é de 1º de maio de 1944. A nossa pioneira. Então, Santos não perdeu nada. Santos, infelizmente, teve um prefeito, eu não quero nem citar o nome dele, porque na época eu fazia rádio em Santos, escrevia um jornal em Santos, e nessa época eu o denominava como inimigo número um do samba, e eu não quero envolver política com samba, não é hora para isso, já passou. Nós ficamos 6 anos quase sem carnaval, graças ao João Paulo Tavares Papa, quando ganhou a sua primeira eleição, o compromisso que ele assumiu comigo foi voltar com o carnaval. Em 2006 nós tivemos carnaval, 2006-2007, eu fui o coordenador desses dois carnavais, saí fora para poder ser campeão, porque enquanto eu estivesse coordenando, a X9 não ia ganhar carnaval, ninguém ia deixar. Aí eu saí fora e fui dirigir minha escola, para nós sermos campeões também. Perfeito. Dessa nova fase do carnaval santista. Agora, depois que mataram, nós estamos aí, como Fênix, ainda ressuscitando, ressurgindo das cinzas.
Certo. Wellington,
não dá moleza para mim que só eu falo e não deixo tu falar. Hein?
Wellington, como e de onde surgiu a iniciativa para a volta dos desfiles aqui na Baixada?
É mais ou menos o que o Toninho falou. Quando o Papa concorreu na primeira eleição, houve um clamor, todo mundo pedindo a volta do carnaval. E ele, na verdade, ele juntamente com o secretário de Cultura, Carlos Pinto, que é um homem que sempre militou no carnaval, foi da X9. E aí houve essa, pode dizer, uma promessa de retorno do carnaval, porque realmente é uma coisa cultural muito forte na cidade. O secretário batalhou muito e foi encampado isso. E teve a grande ideia de se fazer o carnaval, que era uma antiga reivindicação dos sambistas, na Zona Noroeste. Então, primeiramente, no primeiro ano do governo Papa, até não foi feito carnaval. Por quê? Porque as escolas se reestruturaram, foi até um pedido das escolas, elas se reestruturaram e a gente também achou o local e começou a acertar aquela pista, porque aquilo era uma... Se eu não me engano, aquilo ficou 36 anos. Ela existia, aquela área existia como... O Estradão existia como pista, mas nunca tinha sido feito como pista, não, como avenida. Na verdade, é uma avenida. E isso foi feito, foi arrumado, foi tudo feito, o asfalto, e em 2006 retomou o carnaval. E a partir daí, lógico, foi uma briga você retomar, todo mundo parado durante 5 anos, foi um esforço... 5 anos, na verdade, 5 carnavais. Foi um esforço muito grande e aos poucos a coisa foi... se acertando. Eu acredito que ano passado a gente já teve um desfile bem mais profissional, as coisas estão começando a se acertar, está começando a voltar toda essa grande história que Santos sempre teve mesmo no samba.
Uma coisa, esse carnaval de hoje, ele é regional ou é um carnaval santista, Wellington?
Não, é um carnaval santista. É um carnaval. Tem a Amazonense, que é uma escola do Guarujá, mas a sede dela, ela passou a sede dela para Santos. As outras todas são de Santos, alguma de São Vicente, mas Tem, a de São Vicente já não desfila mais.
O campeonato é santista, com a participação da amazonense. A amazonense, desde 1986, quando eu presidia as escolas de samba da Baixada, era campeonato regional. E a amazonense, através de um pedido meu pro... Oh, meu Deus! Como é o nome daquele garoto? Que é William. William Rocha, que era o presidente da amazonense.
William Lancelotti, né?
Porque William Rocha.
O Rocha. O
Lancelotti é aquele falso vereador.
Tá.
Não faz eu falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, Wellington. O William Rocha, grande presidente que a amazonense teve, falecido, queriam prejudicar a amazonense na época, uma escola daqui da cidade, porque havia perdido um segundo lugar para eles. X9 foi campeã e a amazonense foi vice. E queriam prejudicar a escola porque ela não era da cidade, por isso, por aquilo, mas era um campeonato regional. E eu aconselhei ao William que montasse uma sede da escola aqui em Santos. E ele arrumou uma casinha ali no mercado, alugou e alugou como sede da Mocidade Amazonense. Então tem sede na cidade. Não tem quadra na cidade, mas tem sede. As nossas escolas, as que tem quadra, são as poucas que a prefeitura conseguiu arrumar quadra.
E a Amazonense tem tradição, né? É uma escola que tem tradição no carnaval.
Já foi campeã do Carnaval Santista. Essa é a, esse é o segundo título deles, esse ano.
Só uma coisa. Durante essa paralisação que teve aí do Carnaval Santista de 2000 a 2006, houveram muitos prejuízos para as escolas?
Totais. Jamais poderia ter acontecido isso quando o nosso carnaval faz parte do calendário turístico da cidade. Quer dizer, o senhor prefeito municipal de então, ele atropelou até o calendário, ele não respeitou ninguém. O que ele andou fazendo? Ele dava 20 mil reais para cada escola, ou 28 mil reais para cada uma das escolas, e cada uma faria um desfile no seu bairro. 28 mil reais é o quê? Para se fazer um carnaval. Então, se fazia aquilo, bloco de arrastão, uma espécie de banda, e cada uma fazia um desfile no bairro, e esses 28 era para pagar dívidas anteriores, porque, infelizmente, um dos problemas maiores do carnaval da nossa cidade é esse. Existe uma liga de escola de samba. Só não existe a visão do que eu venho dizendo esses anos todos, e tentando colocar isso dentro da minha escola. Escola de samba tem que ser administrada como empresa. Ela tem que ter vida própria. Ela tem que cortar o cordão umbilical que prende a escola de samba ao poder público municipal. Ela tem que criar vida própria. Enquanto isso não acontecer, nossas escolas de samba não vão crescer, nosso carnaval não vai crescer. A hora que as escolas começarem a gerar sua própria renda para ter os seus desfiles sem depender do poder público, nós vamos crescer o nosso carnaval como é o de São Paulo, como é o do Rio de Janeiro. Quem faz o carnaval do Rio? Não é a prefeitura do Rio, a prefeitura da infraestrutura. E a Liga captura a verba para as escolas, que não são 80 mil reais para cada uma. São milhões de reais. Eles chegaram lá. São Paulo está no mesmo caminho. Embora o samba paulistano não tenha o potencial do nosso samba, o molho, o balanço, a cadência, a ginga, a malandragem do samba nosso é bem coligada ao do Rio, porque sempre existiu um grande intercâmbio entre Rio e Santos. Hoje é que os paulistanos estão começando a importar o carnavalesco carioca para as escolas deles.
As escolas de sambas aqui não têm nenhum meio de fazer boleto, sei lá, alguma forma para ganhar dinheiro, nem que seja dos seus, nem que seja dos seus próprios, nem que seja dos seus próprios, dos próprios pessoas que vão desfilar, eles não fazem carnês, alguma forma.
O grande lance é que hoje as escolas do Rio, a 90% das alas são alas das comunidades, bancadas pela escola. Por quê? Porque a escola vai buscar verba para elas fora dos poderes públicos.
E por que as escolas de Santos não fazem isso?
Porque é mamão com açúcar, tu ficar esperando mamar na teta da mamãe prefeitura? Saca? E não correr atrás do que seria a responsabilidade das escolas. Porque é fácil você ter uma liga de escola de samba e o presidente correr atrás de 300 mil reais para distribuir com 15, 20 escolas e não distribuir nada com ninguém, desaparece essa grana, some, ninguém toma uma providência, ninguém faz nada. E fica tudo por quê? Com visto pelo não visto. Por quê? Existe uma verba da União que vem para o município, sempre veio, e algum deputado, ao invés de entregar essa verba às escolas de samba, essa verba vai para o bolso de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, e acaba sendo injetada em algum partido político. Essa é a real.
Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos, em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
O Bola e Pandeiro está de volta e são exatamente 8 horas e 31 minutos. Bom, o Wellington, no bloco anterior, o Toninho falou sobre as cifras aí dadas pela prefeitura, né? No carnaval do ano passado, a prefeitura destinou a cada escola de samba uma verba de 80 mil reais, né? Na qual, exato, alguns carnavalescos acharam pouco, um deles foi o próprio Toninho. Há alguma previsão dessa verba aumentar para o próximo ano?
Não há previsão, está no estudo agora. Na verdade, a prefeitura nessa fase ainda está fechando o orçamento dela inteiro para o ano que vem. Então, não é só orçamento de carnaval, o orçamento da prefeitura está sendo discutido neste momento. Após a discussão deste orçamento, que se vai projetar o que é destinado para a escola. Então, é uma decisão ainda que vai ser tomada, se vai haver aumento, se não vai haver aumento, se vai manter a mesma verba. No momento, não dá para a gente definir isso, porque até a prefeitura ainda está numa decisão orçamentária geral, não só para carnaval, mas como para todas as áreas. No momento, o que está sendo feito é que nós estamos começando com o que se precisa começar esse ano ainda e já nesse momento é todo o processo para licitação de carnaval, ou seja, construção do sambódromo, o erguimento das arquibancadas, sistema de som, banheiros. Então, todo esse trabalho, que é um trabalho enorme de logística, você já tem que estar projetando ele agora. E começou nessa semana nós já começamos a conversar com as escolas, agora se começa a conversar sobre regulamento, agora vem todo este processo de carnaval antes de se definir essa verba. Essa verba acredito que seja definida até o final, até o novembro pelo menos, até porque sempre foi assim, né, Tony? Sai novembro, dezembro e janeiro, ou talvez sai dezembro e janeiro e a última parcela em fevereiro, como aconteceu nesse ano, 2009, a gente antecipou a parcela a pedido das escolas. Então, isso é tudo uma conversa que vem pela frente. Não dá para te definir se vai ter aumento de verba ou se vai continuar na mesma coisa. A gente ainda não tem esse posicionamento.
Certo. Existe, por parte da prefeitura, alguma fiscalização de onde vai, para onde vai esse dinheiro? Que é do...
A prefeitura, o que acontece? É dado um cachê para as escolas. As escolas precisam, para receber esse cachê, é como se fosse um cachê artístico. As escolas, para receberem esse cachê, elas têm que estar com toda a sua documentação regularizada. Ou seja, a prefeitura exige tudo o que exige para qualquer firma que ela trabalha, ela exige das escolas. O que no momento, por exemplo, ainda falta bastante escola, várias escolas não entregaram isso para a gente. Então nós estamos também nesse processo de cobrança da documentação necessária para você repassar esses cachês. A partir daí você dá um cachê e é verificado se isso é cumprido. Agora, não é como acontecia antigamente, que isso é uma discussão ainda que existe, de fazer uma prestação de contas, porque seria uma outra regra que teria que ser implantada, que é o subsídio. Então, isso é uma outra regra, que aí sim, como era antigamente, então se pensa em fazer de novo através de subsídio ou de cachê. É óbvio que há uma fiscalização. Agora, por exemplo, em escolas apresentam um carnaval mais luxuoso que a outra. E isso, você não pode afirmar, por exemplo, vai 80 mil para cada escola, aquela escola gastou mais. Muitas escolas alegam que gastam mais de 120, 130 mil reais para fazer o carnaval.
Nós gastamos 380 o ano passado.
380.
300, 300 mil reais a mais do que foi a subvenção. Quando se fala em subvenção, nós brigamos muito por isso, por esse cachê. Porque se você vai trazer Zeca Pagodinho para fazer um show lá na praia, o que, que você vai pagar para o Zeca?
Cachê.
Um cachê de apresentação. O que é o desfile das escolas de samba? É um show apresentado numa passarela montada pela prefeitura. O que é o Zeca? É um show apresentado num palco montado pela prefeitura. É a mesma coisa. Então, nada mais natural que se faça é esse cachê. Porque, na realidade, quando era subvenção que nós tínhamos que prestar conta, nós saíamos pedindo nota para Deus e o mundo aí. Me arruma uma nota de tanto para eu prestar contas lá na prefeitura, porque material de carnaval ninguém vende com nota. O cara, para te vender com nota, vai dobrar o preço do material. Tu é obrigado a comprar sem nota. Essa é a realidade. Isso não é. Aí já é uma questão que envolve a União, a Receita Federal e o escambau. Para nós, se você me vender 10 copos desses sem nota por 10 mil reais, eu quero 20 copos. Sem nota. Com nota, tu vai me vender 5. Um abraço para nota. Nota a gente sai pedindo depois aí para fazer um montante daquela grana que a prefeitura distribuiu para as escolas. Só que nós, sambistas conscientes da realidade, eu fico envergonhado quando vejo determinadas escolas entrando na avenida, comentando o carnaval para alguma das empresas de televisão de Santos, para as rádios de Santos. Eu, como comentarista, sou obrigado a falar o que eu estou vendo.
Tem escola que trouxe mensagem.
É um vexame, companheiro. Pegou 80, não gastou 10 com a escola. Para, tchê.
Por isso
ninguém
que
é otário.
Viu, Tarino? Deixa eu fazer uma adenda. Por isso que agora se criou o segundo grupo. Ou seja, as escolas que não estão produzindo o que os jurados, os que os julgadores acham que tem que produzir, já foram para o segundo grupo. Ou seja, essas escolas já tá havendo de novo um selecionamento no carnaval. O que, que vai acontecer? Você vai começar a deixar realmente, no primeiro grupo, as escolas que estão dando um espetáculo. Ou seja, o carnaval é um espetáculo. Você dá um cachê para as escolas, elas têm que apresentar um espetáculo. As que não estão apresentando já estão indo para o segundo grupo. Logicamente, a verba do segundo grupo não vai ser a verba do primeiro. Então você, com esse método, quer dizer, você vai começar a selecionar o espetáculo que a prefeitura, através do cachê, está pagando. Então isto, este ano, já passa a acontecer. Em 2010, nós vamos ter desfile do segundo grupo e desfile do primeiro grupo. Para essas escolas que não estão cumprindo, elas estão sendo penalizadas caindo de grupo, correto?
E além dessa verba destinada, qual a premiação que a escola campeã recebe?
A escola recebeu, não lembro, ano passado...
20, 15, 10,
foi isso? Ou 30?
20, 15, 10, 8.
20, 15, 10, 8. Foi até o quarto, mais troféu. É, tem um prêmio de... Pela vitória, 20, 15, 10 e 8. Acho que não, 20, esse 15, ano 10, também 8. Não sei se mantém isso. É o que eu te falei. É, toda essa parte de cachê, de premiação, será discutido
agora. O que nós precisamos discutir também e mudar é esse critério de desempate que aconteceu esse ano entre Amazonense e X9. Não é justo. Eu já escrevi sobre isso e venho falando sobre isso. O que define o título de um desfile de escola de samba? A nota do julgador. São 27 julgadores, 3 por quesito e 9 quesitos em julgamento. Essa nota é que define quem é campeão, quem é vice e acabou. Partindo para qualquer outro critério de desempate, você saiu da nota do julgador que é especializado no quesito que ele está julgando. Fugiu dali, é jogo de dado.
Mas
é
não,
cachê, mas isso, é sorte.
Mas não se esqueça que isso aí foi acordado. Sorte. Foi acordado.
Então. Foi acordado, não. Eles estão é dormindo.
Ah,
os presidentes de escola de São Santos assim, estão é dormindo.
Todo o regulamento
passou.
Como é que
nós podemos submeter o julgamento que nós trabalhamos um ano inteiro para ganhar um carnaval, fazendo com que os 9 quesitos venham com nota 10, porque como nós entramos na avenida com nota 10, nós vamos perder pontos de acordo com falhas na apresentação.
Sim, mas quem aprovou esse critério?
Os presidentes das escolas. Meu compadre, não é por aí. Para que nós façamos o nosso carnaval crescer, tem que ser respeitada a nota do julgador. Então não pode acontecer um desempate na bolinha.
Certo. Não, mas não foi na bolinha.
Sorteia-se os quesitos.
Ah, os quesitos.
Sim. E vai pra bolinha.
Sei, vai pra...
Agora, isso é questão de sorte.
Deixando essa questão do
critério de desempate. Como é que vai ser o carnaval?
Como é o próximo carnaval, o ano que vem? Quais os preparativos?
O carnaval de 1910, eu acredito que com essa divisão já
2010.
De grupo
2010.
1. 2010.
Falou 1910.
Eu falei 2010, né? 2010. Eu acredito que com essa divisão, grupo 1, grupo 2, ele vai melhorar a qualidade do grupo 1. Porque quem vier no grupo 1 sabe que vai pegar pedreira pela frente. Não adianta vir com roupinha de plástico que... Não vai chegar lá. Não adianta vir cheio de luxo, porque quesito beleza não existe. Venha fazendo o carnaval e cumprindo os seus quesitos corretamente. São 9 quesitos em julgamento, cada um com 3 julgadores, valendo de 5 a 10. Entra com 10 e pode chegar até a 5.
A questão de música, já está tudo separado.
Samba de enredo é um quesito, enredo é outro quesito. Harmonia, evolução, comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira, fantasias e destaques, alegorias e adereços. São todos entre os 9 quesitos que estão na avenida em julgamento. Se você trabalhar bem todos os seus quesitos, como a gloriosa pioneira X9... conseguiu um feito inédito no carnaval de 2008, tomou 10 dos 3 jurados em todos os quesitos. Acabou, ninguém pode dizer nada, nunca aconteceu isso em Santos. E aconteceu no carnaval de 2008. Nós lavamos a égua, mostramos que é possível sim fazer um carnaval de nível sem ser penalizado em uma nota. Brincadeira, né? É a pioneira.
Só com a volta dos desfiles aqui na Baixada, como que, só fazendo um paralelo com antigamente, como que vocês veem a possibilidade do Carnaval Santista voltar a ser maior que o de São Paulo?
Não.
Não. Hoje em dia, São Paulo criou um... Hoje em dia, São Paulo está uma estrutura gigantesca, poder, é a mesma coisa, o poder de capital de uma cidade como São Paulo não dá para se comparar com o Santos. Agora, o Torinho falou uma coisa interessante. Muita gente, por exemplo, o samba de Santos, para quem eu também sou músico, para quem é músico, é um samba muito mais parecido com o Rio e, da minha preferência, muito melhor que o de São Paulo. Então, você pensar em carnaval como não só o destino, não só o luxo, não só aquela festa televisiva, vamos dizer assim, se você pensar numa coisa como raiz, como tradição, Santos, se voltar aos velhos tempos, consegue ter uma, na parte pelo menos musical e na parte de samba no pé, às vezes superior a de São Paulo. Tanto é que um monte de gente de Santos vai a São Paulo, tá todo mundo lá. A gente, inclusive, marca os desfiles nossos junto com os do Rio. Por quê? Porque o pessoal daqui também vai a São Paulo desfilar. Então essa tradição de Santos, em termos de samba no pé, de grandes compositores, de bateria, quer dizer, tem muita gente muito boa aqui que, voltando o carnaval, lógico que não vai se comparar à estrutura de São Paulo, mas também vai ter uma grande qualidade.
Com esses 5 anos sem desfile em Santos, quem ganhou com isso foi o Carnaval Paulistano.
Sim.
A Nenê de Vila Matilde, por 9 anos, desfilou com o samba nosso. Santaninha, Clóvis Barbosinha, Toninho Madrugada, Armando da Mangueira, entendeu?
Comissão de frente, é o menino lá da secretaria.
Bocado de escola de São Paulo começou comigo e com Armando da Mangueira na escola do Valtinho Guarigo, na Peruche.
Na Peruche.
Quando o Joãozinho 30 veio fazer o carnaval da escola, e o samba era meu e de Armando da Mangueira. Eu daqui de Santos, Armando da Mangueira, da Mangueira. Nós dois juntos fizemos o samba da Peruche aquele ano. A porta-bandeira da escola fui eu que levei para São Paulo, a Lídia, que era da Brasil. Nós levamos para Peruche. O Chocolate subiu conosco para Peruche como mestre sala. São Paulo começou a crescer aí. Quem ganhou com essa parada do Carnaval Santista foi o Carnaval Paulistano. Já estão apertando a gente cantar para subir, né? É. Então, antes de cantar para subir, eu quero deixar um beijo aqui para uma aluna dessa faculdade de jornalismo do segundo ano, uma princesinha, 17 anos, a aluna mais jovem de jornalismo dessa faculdade, que é minha sobrinha neta, Roberta Infante. Um beijão, Piolha!
Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Hoje nós fizemos um breve relato sobre o Carnaval Santista. E fica até o próximo programa. Eu sou Tarcísio Oliveira e até o próximo programa. Boa noite.
Desculpe te encher o saco.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.